Segmento de mais uma entrevista aqui no Temática. Agora a gente vai falar de um assunto bem importante relacionado à área da saúde e que desde a sua divulgação na semana passada acabou pegando e deixando muita gente preocupada, né? Secretaria da Saúde alerta para cuidados com escorpiões. Foi uma nota divulgada ainda na semana passada, né, sobre cuidados que devem ser tomados para prevenir acidentes com escorpiões. Em 2018, foram registrados 7 casos com animais peçonhentos desse tipo aqui em Caxias. Por isso, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou essa nota, né, e reforça que a pasta é notificada toda vez que isso acontece. Exemplares foram encontrados e levados à vigilância, vindos de diversos bairros: Pioneiro, Rio Branco, Madureira, São José, Petrópolis, Santa Fé, Kaiser e Galópolis. Apenas para a gente dar como exemplo aí. E para falar mais sobre esse assunto, mais uma vez na linha, Rogério Poleto, veterinário, coordenador da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul. Poleto, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Daniel, bom dia, ouvintes.
Satisfação tê-lo novamente aqui na São Francisco para falar desse assunto, viu, Poleto, que num primeiro momento deixou boa parte da população, aí, pelo menos nas nossas redes sociais, preocupada. A população precisa se preocupar ou foram casos isolados?
Olha, na verdade, não são casos isolados, né? São casos que realmente acontecem, por isso que a gente emitiu essa nota, essa comunicação, justamente para as pessoas avaliarem e perceberem que sim, existe um risco, sim, existe escorpiões em Caxias do Sul, que às vezes as pessoas acham que não existe, né? E, portanto, a gente tem que tomar algumas medidas de prevenção para realmente evitar esses acidentes. E principalmente, caso tenha acidente, procurar assistência médica, né? Claro que isso é uma questão que as pessoas que são picadas se assustam bastante e procuram assistência médica, né? Mas é um passo importante também da conduta, né? E a prevenção é uma questão que a gente tem que incorporar na nossa rotina, né? Porque as mesmas prevenções que a gente fala para picadas de escorpião, também elas auxiliam para evitar picadas, por exemplo, com aranhas, uhum, né, que é um outro animal peçonhento. E também, então, toda essa prevenção que a gente recomenda serve para escorpião, serve para aranha, inclusive algumas medidas servem inclusive para cobras também. Uhum. Então é importante a gente ter essa educação, a gente ter essa informação e utilizar isso na prática, né?
Daqui a pouquinho a gente vai falar inclusive algumas, né, alguns exemplos de medidas protetivas aí. Mas falando especificamente dos escorpiões, viu, Poleto, nessa época do ano, devido ao calor, o número de casos envolvendo essa espécie aumenta, né? O calor que chama?
É, justamente, como esses animais aí, eles têm, a biologia deles acelera e eles conseguem conviver melhor com o calor, então nesse período eles saem muito. Escorpiões são animais aí principalmente de hábitos noturnos, né? Então eles saem mais à noite e com calor atrás de alimento. Então eles se alimentam, eles são animais carnívoros, eles se alimentam de outros insetos, a gente chama de carnívoro, mas é outros insetos que eles se alimentam. Então, principalmente baratas, grilos e outros pequenos insetos. Então, eles saem à noite para fazer a alimentação e também a procura para fazer o acasalamento. Então, eles têm essa mobilidade, essa circulação, e por isso que a gente percebe eles em maior quantidade ou em mais vezes, né? Uhum.
E, Poleto, qual é o ambiente que os escorpiões se proliferam mais? São em ambientes úmidos, secos?
Isso, eles preferem mais locais sombreados e úmidos, né? Então, locais onde tem restos de material, num pátio de uma casa, por exemplo, onde tem restos de materiais de construção, pilhas de tijolos, pilhas de madeira, telhas, né? Esses pequenos depósitos que às vezes a gente já deixa lá no fundo do quintal, que a gente já deixa embaixo das árvores, no fundo do quintal, onde muitas vezes a gente já corta a grama ou poda árvores e já entulha do lado esse material de poda também. Então a gente vai criando um ambiente mais úmido, mais sombreado e cheio de locais que eles podem fazer as colônias deles, né, os ninhos deles, e eles conseguem sobreviver. Circulam por ali outros insetos, né, então eles conseguem fazer a alimentação dele e ficar por ali. Então, esses são os locais principais. Já dentro de uma residência, os locais que eles procuram são soleiras de rodapé, são atrás de alguns armários, principalmente o deslocamento deles acontece pelo encanamento de esgoto, então caixas de gordura, ralos, pia de banheiro, né, pia de cozinha, enfim, eles conseguem circular pelos encanamentos. Então, lugares mais sombreados. Se a gente tem dentro de casa caixas de papelões, estoque de... Às vezes a gente acumula um monte de coisa que a gente não usa mais em caixas organizadoras, armários, e a gente não mexe nesses lugares, por ali eles podem se esconder também.
Na nota divulgada, foi citado 7 casos, né? Foram citados 7 casos com animais peçonhentos desse tipo em 2018. Alguém chegou a levar até a Secretaria da Saúde, conseguiu fazer a captura de um escorpião e levar? Porque é uma das indicações, né? Sempre isso. Fazer a captura e tentar levar para até identificar que tipo de escorpião é.
Isso. Vários que nos trouxeram, alguns das pessoas que sofreram acidentes e também de outras pessoas que não sofreram acidente, mas também conseguiram coletar esses escorpiões nas suas casas, ou eles nos trouxeram aqui na Vigilância Ambiental e Saúde, ou eles deixaram na própria unidade básica de saúde, que às vezes é mais perto para a população entregar o potinho ali fechado, né, com o escorpião dentro, aí com nome, telefone e endereço de contato para a gente poder dar um retorno para o proprietário. Então, sim, a gente recebeu várias amostras aí ao longo do ano, né? Todas as amostras que vieram são de escorpiões, ou escorpiões pretos, que eles são menos tóxicos, ou de um escorpião marrom, que ele é parecido, amarelado também, mas que são de baixa toxicidade, pelo menos esses até o momento que foram encontrados, né?
Aqui para a nossa região tem algum tipo que é o mais comum?
O mais comum, de nome dele, é o mais comum que a gente tem percebido, o pessoal tem nos trazido aqui, é o Titius costatus.
Como é que ele é? Que cor que é?
O corpo dele é mais em tom de marrom e as patas, assim, é um rajado entre marrom e amarelo. As patas e as pinças e a cauda. É marrom amarelado e o tronco dele, o corpo dele é mais amarronzado. Né? É o que a gente tem mais verificado, que o pessoal tem nos trazido mais que o escorpião preto, inclusive, né? Mas ele é da região, ele é um escorpião da região aqui, naturalmente, e a gente sabe que a gente já teve notas emitidas em Porto Alegre e mais recentemente até em São Leopoldo, num escorpião mais amarelo, que ele tem um corpo marrom um pouquinho mais claro, e as patas, as pinças e a cauda bem amarelo, um amarelo mais claro, que é uma outra espécie que é mais tóxica, e aí sim o risco desses acidentes com esses escorpiões é maior, né? O risco de desenvolver um caso mais grave na pessoa acidentada, né? Então, assim, a gente ainda não tem aqui, a gente não tem percebido, mas por isso que é importante também a população que encontra esses escorpiões nas suas casas, que acabam coletando, nos envie, justamente por isso que a gente vai sabendo da circulação dessa espécie através das amostras que nos são enviadas, né? Então, é importante que o pessoal continue fazendo isso, que as pessoas continuem fazendo isso, porque aí a gente sabe qual é qual está circulando e talvez, não nesse momento, mas talvez, se necessário, a gente emite um alerta mais forte, mais incisivo para a população, né? Hoje a gente ainda está com essas espécies de baixa toxicidade, mas é importante a prevenção, né? Ninguém quer ser acidentado, ninguém quer ser picado por eles, né?
Chegou uma pergunta bem interessante aqui da Patrícia Trentini, ela é do Colina Sorriso. Ela pede se inseticidas são uma solução.
Na verdade, os inseticidas são bem complicados para escorpião, né? A gente até segue uma orientação que é do próprio CIT, né, que é da Secretaria Estadual da Saúde também, que é o Centro de Informações Toxicológicas, que vários estudos já foram feitos com inseticidas e não eles muitas vezes eles desalojam mais os escorpiões do que realmente matam eles. Então é bem complicado, a gente não recomenda o uso de inseticida, porque isso, às vezes acontece isso, as pessoas passam inseticida num ralo ou passam num lugar e aí desaloja mais e eles começam a ficar mais agressivos, mais, porque eles conseguem perceber a existência do inseticida antes que o inseticida mate eles, né? Então, pode ser que tu tenha uma atividade maior desse escorpião, seja na sua casa ou no seu pátio, né? Então, a gente não é recomendado, né?
E, Poleto, em caso de acidente, então, além de tentar coletar ali o escorpião e também se dirigir a um posto médico, tem mais alguma orientação para quem sofre esse acidente? A pessoa pode passar alguma coisa ou não? Qual que é a recomendação?
A recomendação é bem básica, né? Lava o lugar da picada ali com água e sabão, né? No lugar do ferimento, coloca uma compressa, pode ser uma compressa até morna, para dar uma aliviada na sensação da ardência, né, da picada, e vai e procura o serviço médico, né? Basicamente é isso. Os casos, os atendimentos ali, os acidentes com escorpião, geralmente entre 2 a 3 horas após o acidente, já está definido, o quadro de gravidade com o paciente ele já é definido rapidamente, em 2 a 3 horas. Então, nesse momento, até a gente se deslocar da nossa casa, até procurar uma unidade de saúde, fazer o atendimento, já vai ter um período de espera, né? Normal, né? De deslocamento, enfim. E no momento que vai ser atendido, já vai chegar ali entre 2 a 3 horas do acidente, e ali já vai ser caracterizado se é um acidente leve, se ele é um acidente médio, se ele é um acidente grave. E com isso, o médico também já consegue fazer as recomendações, porque pode ser só um tratamento principalmente da dor local, né, do inchaço local, da dor, ou se tiver maiores complicações, outras medicações, ou até, inclusive, a aplicação de soro, nos casos de moderado a grave, de acordo com o quadro que o paciente apresenta, né?
Você falou aí de dor local, de inchaço. Quais os principais sintomas, então? A pessoa não viu, né? Sei lá, estava dormindo, estava distraída e não viu que foi picada por um escorpião. O que, que o corpo demonstra? É uma sensação de queimação, de dor?
O relatado, nos casos relatados, enfim, né? O principal indicativo é dor. Diz que é dor e é bastante dor, né? Então é dor e às vezes perda da sensibilidade na região da picada e poucos sinais, porque o agulhão ali que inocula o veneno, ele é bem fino, ele é bem pequeno, então muitas vezes ferida acaba não aparecendo. Mas é dor no local, perda de sensibilidade e um inchaço, né? Então, geralmente essas aí são as características principais, uhum, né? Assim, de uma visualização. Depois pode ter alguns sintomas mais acentuados, pode ser um pouco de náusea, pode ser um pouco de suador, pode ser um pouco de aceleração do coração, mas, né, dependendo do caso, e tendo casos mais graves, pode ter uma aceleração do coração, depois uma diminuição dos batimentos cardíacos, pode ter vômitos, poderia ter dor abdominal, dificuldade de tosse, dificuldade de respiração, mas aí já seriam casos bem graves, né? Então não é o normal, mas pode chegar nesse caso. Não, essas espécies que a gente tem encontrado, dificilmente chegaria nisso, mas claro que a gente sempre sabe que existe um componente individual da resposta, né? Uhum. Então tu tem o... Porque todo acidente, tu tem a espécie que causa o acidente, de acordo com o potencial do seu veneno, né? Mas tu sempre tem uma resposta individual do paciente, né? Então, por isso que a gente sempre diz, toda pessoa que for picada, procure assistência médica justamente para poder ver, para poder fazer a avaliação do caso e com isso o tratamento correto, né? Não simplesmente ficar esperando em casa, né? Claro. Justamente para poder fazer a avaliação correta e o tratamento correto também, né?
Vou fazer mais uma de ouvinte aqui, a dona Angélica. Lá no começo da entrevista, Poleto, tu falou sobre a questão de encanamentos, né? Que eles podem chegar através desses meios. Colocar barreira física em casa, tipo uma telinha no ralo, ajuda?
Ajuda e ajuda bastante, principalmente nos ralos pouco utilizados. A gente tem, por exemplo, assim, em apartamentos, ralos de sacada, que só são utilizados quando há uma chuva na sacada, ou às vezes a chuva é em pouca quantidade, às vezes aquele ralo fica seco, e aí por esses encanamentos é mais fácil os escorpiões circularem. Então, nos ralos de sacada, ralo de área de serviço, banheiro que não é usado, às vezes tem dois banheiros na casa, né? Tem um banheiro que não é utilizado. Então, pode ser colocado uma telinha, tem essas telinhas tipo mosquiteiro, tipo sombrite, que são vendidas em agropecuárias, lojas de material de construção. Se coloca um pedacinho, pode se colar essa tela por dentro do ralo. Então, esteticamente, por fora, tu não enxerga nada, né? E por dentro, ela coladinha, não, aí pelo ralo não vai passar nem barata, nem escorpião. Já ajuda a prevenção lá do mosquito, da dengue também, né, do Aedes aegypti, porque aí não teria acesso, se ficar um pouco de água dentro desse ralo, também não tem acesso ali. Então, é uma medida que funciona, uma medida legal, né? Eu, por exemplo, na minha casa não apareceu escorpiões, mas na sacada do meu apartamento já está tudo telado, né? Porque evita outros problemas também, né? E a gente vai resolvendo bastante. Uhum. Além disso, é importante, às vezes, nas casas ou nos apartamentos tem caixa de gordura embaixo de pia, dentro do apartamento ou do lado da casa, enfim. É importante que essas caixas de gordura também sejam bem vedadas, né? Ou com argamassa, ou com silicone, dependendo caso a caso, porque essas tampas também têm que ficar bem fechadas, porque às vezes, por essas caixas de gordura, acaba circulando baratas também, e também pode circular escorpiões também. Pias de cozinha, pias de banheiro, de noite, sempre bom deixar elas tampadas com seus tampões das pias, né? Então isso evita que qualquer bicho possa circular por ali também. Então, são medidas que a gente faz, são medidas simples que a gente evita. Se tiver algum escorpião circulando na região, eles acabam não conseguindo entrar dentro de casa, né? Nas portas das casas pode ser colocado outras barreiras físicas, tipo aquelas borrachas vedantes embaixo das portas. Pode ser colocado aquelas, tem umas minhocas de areia, né? De artesanato, assim, cheias de areia, que pode botar embaixo das portas também. Ajuda a vedar e dificultar a entrada desses insetos, desses animais dentro de casa. Pode ser colocado essa própria telinha também, ela pode ser colocada todo no vão embaixo da porta, né? Presa com tachinhas ali na porta, né? Faz um tipo um rodapézinho com tela também, ajuda a dificultar esse acesso. Então, são essas medidas que ajudam bastante. E também aquelas outras medidas. Antes de deitar, dá uma puxada no lençol, na coberta, para ver se não tem nada por ali, dá, né? Na hora de deitar, se não tem na cama. Se vai, na hora de calçar um sapato, dá uma batidinha no sapato antes, para ver se não tem nada alojado dentro do sapato, dentro da bota, né? Nas roupas também, dá uma sacudida na calça antes de vestir ela, na camiseta. São medidas simples que ajudam, como eu disse, ajuda para o escorpião, ajuda para a aranha, e assim reduz os acidentes também.
Tá certo. Acho que pra gente fechar então, né, Poleto, só deixar bem claro, não é preciso a população entrar em pânico nem nada. A gente fez essa entrevista justamente pra isso, né, pra tranquilizar, mas pra mostrar que sim, tem que ter uma preocupação no que diz respeito a esses casos.
Isso, justamente, né, então é importante, né, as pessoas saberem que existe, é mais um animal, mais um ser vivo aí que existe, que tem veneno, enfim, e que a gente tem que se preparar para lidar com ele, né? Então, a gente tem que tomar essas medidas ali, como existem outros, né? Existe mais de 1.400 espécies de escorpião só no Brasil, né? Poucas são as que são tóxicas, né? E dentro dessas ainda variam as toxicidades deles. Então, mas é importante a gente sempre estar atento. Ninguém quer um acidente, então é importante a gente trabalhar com a prevenção, né?
Rogério Poleto, veterinário, coordenador da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias. Obrigado, valeu, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo espaço novamente.
Assunto bem importante, bem pertinente, porque foi só a gente colocar essa notícia no nosso site, no nosso Facebook, teve bastante gente, né, que se mostrou bastante preocupada, muita gente marcando amigos, né, nas postagens, enfim.
Exatamente.
Que fica mas... isso, sem pânico, mas olho aberto, né?
Com certeza,
porque estão
é sempre
por aí.
Bom, né, ter o cuidado. Como ele falou, não é questão só dos escorpiões, né? Tem outros animais também. Então é sempre importante fazer a prevenção, manter terrenos, os locais limpos, né? E seguir essas dicas do Poleto, então, para prevenir que acidentes não aconteçam, né, com animais peçonhentos.